irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Estamos terminando hoje pela manhã orações de um pastor e tenho aprendido a orar com o Senhor na Bíblia e orar por você. Essa semana orei por você, essa semana orei pela sua família, orei pela Igreja Batista de Vila Mariana. Vimos como o Senhor Jesus nos ensina a orar na oração sacerdotal, uma oração que ele fez como pastor pelas suas ovelhas. Hoje quero compartilhar com vocês a oração do Espírito Santo por nós. A Trindade está envolvida numa oração por nós, e isso é maravilhoso. Recebi um e-mail outro dia de uma pessoa dizendo: pastor, como é bom saber que Jesus ora por mim. É ótimo! É muito bom! Mas além de Jesus, o Espírito Santo ora por você. Olhe só quem é esse Deus que nós servimos. Veja se ele não merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor de cada um de nós. Eles estão, as três pessoas da Trindade, o nosso Deus Trino, está envolvido numa vida de oração por mim e por você. Eles nos amam, e eles não dizem só que amam, eles demonstram esse amor por nós. A maior prova do amor de Deus é cravar o seu filho na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar. Mas outras demonstrações de amor desse Deus na Santíssima Trindade encanta-nos. E essa realidade de Jesus orar por mim e por você. Nesta manhã, Jesus já orou por você no céu. Nesta manhã, o Espírito Santo está orando por você. Nos anos que a igreja primitiva estava sendo implantada e crescendo nos seus primeiros anos, ela enfrentou situações muito difíceis, iniciadas por um imperador chamado Cláudio, que decidiu, por causa de algumas percepções pessoais, expulsar os judeus de Roma. Porque o cristianismo saía do judaísmo, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então também os imperadores pensavam que o cristianismo era um braço do judaísmo. E a perseguição então começa também a vir para cima dos cristãos. Some-se a isso algumas convicções dos cristãos na época em não adorarem ao imperador como Deus, como eles tanto desejavam. Alguns de uma maneira muito mais veemente, outros de uma forma um pouco mais pacata, mas todos eles adoravam ser venerados como semideuses ou, quiçá, deuses do seu panteão. A expressão César não era só uma expressão para a autoridade do governo do Império Romano sobre as pessoas e sobre o mundo. Era também uma boa intenção para serem reconhecidos como deuses. E a perseguição, então, vai se acirrando, se intensificando, aumentando contra os cristãos. Ela vai ter o seu ápice nos dias de Nero, quando Nero assume o império. E por causa da sua insanidade, por causa da sua demência como pessoa, ele acaba por incriminar os cristãos com respeito ao incêndio que ele propagou em Roma. Mediante todos esses acontecimentos, na verdade um pouquinho antes de Nero assumir, com essa incandescente perseguição, aumentando a cada tempo, a cada ano que passa, os cristãos começam a passar dias muito difíceis. Famílias são dizimadas, separadas. Casamentos são desligados por força do exército romano. Maridos são levados como escravos ou algumas vezes como peça de luta nas arenas para que o povo romano se alegrasse com o sangue e com a morte. Me preocupa esse aumento e esse gosto que o mundo está tendo por UFC. Violência, sangue, luta. Essa era a diversão dos romanos. Ver gente apanhar na arena, sangrar na arena, morrer na arena. Já assistiram filmes que relatam isso? Já assistiram O Gladiador? Lembra do dedo do imperador? Quando ele faz assim, a morte acontece, o povo levanta. Isso acontecia com muitos cristãos. Muitos cristãos morreram nas arenas, mortos por gladiadores. Muitos cristãos morreram nas arenas, comidos por feras. Essa era a intenção da separação de maridos, de pais, de filhos, de maridos, de esposas, levados para serem peça de divertimento para o Império Romano. Paulo revela isso. Nós somos expostos ao obstáculo todos os dias, ao espetáculo todos os dias. Somos espetáculos para o mundo. Mulheres eram separadas dos seus filhos para servirem como escravas, algumas vezes escravas sexuais, de homens e famílias romanas. Filhos eram vendidos como escravos. Famílias separadas, dizimadas, quanta dor, quanto sofrimento. Tudo porque decidimos seguir a fé em Cristo Jesus. Mas Deus não estava apático nisso. Deus nunca foi o Deus dos deístas. Segmento teológico que diz, Deus criou o mundo, disse para nós, se virem, e eu agora fico lá no céu só vendo o que vai acontecer. Isso não é história bíblica. Isso não tem a ver com a Bíblia. Se Deus tivesse esse pensamento, ele não teria cravado o filho dele na cruz do Calvário por mim e por você. Deus não pensa assim. Deus é alguém que olha para a sua criatura, ama a sua criatura e demonstra através de ações práticas o seu amor por mim e por você. Morte de Jesus é a maior delas, a mais expressiva, a máxima expressão. Mas ele também ora por mim. E o Espírito Santo está orando por você nesta manhã. Quem sabe você está passando por sofrimento. Esse é o contexto. O contexto de gemido. Olha o que Paulo fala um pouquinho antes no capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, a natureza geme, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, crentes em Cristo Jesus, que já receberam a Jesus como Salvador e têm o Espírito Santo na sua vida, e igualmente gememos. Crente sofre, sofre. Crente passa por dificuldades e dilemas na vida, passa, está aqui na Bíblia. Vocês que têm as primícias do Espírito, igualmente gemem em seu íntimo. Nós gememos em nosso íntimo. Dor, aflição, depressão, medos, desconfianças, incertezas, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque quando fomos de uma vez para toda a eternidade para o céu, lá diz Apocalipse 20, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Até lá, meus irmãos, nós vamos gemer. Até lá, nós vamos aguardar a adoção de filhos. Dificuldade, lutas. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu tenho as minhas. Hoje de manhã já tive que contar com a oração do Espírito Santo por algumas lutas que eu tenho passado pessoalmente na minha vida. Você tem as suas. Cada um de vocês. De alguns de vocês eu conheço as lutas porque já vieram para que eu pudesse orar por vocês. Alguns de vocês eu ainda não conheço, mas é uma pessoa que conhece, muito melhor do que eu conhecer. Há uma pessoa que ora por vocês muito melhor do que a minha oração. Na verdade, não uma. Na verdade, três. Uma delas nós já vimos, Jesus, e agora vamos ver o Espírito Santo orando por você. Num contexto de sofrimento, de aflição, de gemido, de dor. O Espírito Santo diz para mim e para você nesta manhã: meus filhos, fiquem em paz. Eu estou orando por vocês. Olha só o que diz o texto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja só. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza em sua oração por nós. Não é uma oração generalizada, não é uma oração celestial jogada nas hostes celestiais, é uma oração específica, singular, única. E a Santíssima Trindade é capaz disso, porque eles são oniscientes, onipresentes e onipotentes. Eles podem orar por todos nós. Conhece as dores de cada um de nós, mesmo que sejamos uma multidão de milhões neste mundo que confessam a Jesus como Salvador. Ele é capaz, o Espírito Santo, de orar singularmente, especificamente, unicamente por mim e por você. Por isso é que a Bíblia diz aí, a palavra de Deus diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Esse verbo assistir é um verbinho muito interessante na língua grega. Ele é a união de um substantivo com uma preposição. Essa preposição usada é a preposição sempre usada na língua grega para dizer está colado, está junto, anda paralelamente, nunca anda mais rápido ou mais devagar. Nunca ande em direção contrária, sempre junto. E o substantivo é alguém que luta, trabalha. O que Deus está nos dizendo aqui é: eu luto, eu trabalho por vocês, com vocês, junto de vocês. Quando nós lemos na Bíblia, semelhantemente o Espírito Santo nos assiste, leia de agora em diante, semelhantemente o Espírito sofre comigo, ele sente comigo, ele labuta comigo, ele pensa comigo, ele está comigo. Em nossa fraqueza. O Espírito Santo é empático às minhas dores e às suas dores. Ele é simpático às minhas dores e às suas dores. Ele sente igual. Ele sente como se fosse o meu próprio coração. Empatia é isso. E ele sente igual é simpatia. De novo, essas preposições gregas aparecendo em palavras que nós conhecemos em português. Simpatia é sim mais patia. Como é aqui, nessa situação de assistir. Empatia é uma preposição em grego, significa lá dentro. O Espírito Santo sente o que o meu coração sente. O Espírito Santo anda junto com os meus sentimentos. De agora em diante, quando a gente lê esse texto, e você se lembrar, e há de se lembrar que o Espírito Santo está orando por você, lembre-se, ele ora comigo, sentindo o que eu sinto, sofrendo o que eu sofro, pensando o que eu penso. Sabe de uma coisa? Por mais que eu me esforce como seu pastor, por mais que eu ore para que Deus me dê uma compaixão para com você, por mais que eu sofra com vocês, eu não chego perto perto do que o Espírito Santo faz com vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas o Espírito Santo não só assiste-nos em nossa fraqueza, não só sente o que eu sinto, não só sofre o que eu sofro, não só pensa o que eu penso, mas Ele também, Ele faz outra coisa. O Espírito Santo, Ele intercede por nós sobremaneira. Olha só o texto. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. Essa palavrinha, esse verbo interceder, é outro verbo interessante, porque ele é o verbo mais uma outra preposição. E na língua grega, as preposições, elas têm esse poder de aumentar, intensificar, dar mais cor ao substantivo. Quando a gente encontra na língua grega um substantivo com preposição, a gente precisa parar, entender bem essa preposição. Vamos nela, vamos ter que estudar. Quando eu dei aula de exegese da língua grega, os meus alunos eram obrigados a dominarem as preposições. Porque elas fazem diferenças enormes quando elas aparecem nas palavras em grego. Tinham que estudar profundamente as preposições. Entender cada uma delas, porque elas fazem uma diferença enorme. E aqui, de novo, Deus escolhe uma palavra com uma preposição, que é o verbo interceder. Mais uma preposição que nós estamos acostumados também a vê-la na língua portuguesa. Hipermercado. O que significa isso? O que é um hipermercado para nós? Nós temos um mercado, não é? Nós temos um mercadinho, que é da esquina lá do bairro. Aí nós temos o mercado, e aí nós temos o hipermercado. O que é o hipermercado? Fala aí um hipermercado de São Paulo para mim, rápido. Ué, não entendi nada. Alguém fala bem alto. Extra! Vai ali, não é? Na Ricardo Jafé. Enorme! Eu com essa perna podre, eu desanimo quando a Denise fala, vamos ao Extra. Porque eu não vou conseguir, eu vou ter que alugar aquele carrinho que a gente senta em cima e vai, porque é terrível. Hipermercado, para mim, arrepia por causa da perna podre do pastor. Eu prefiro o mercadinho da esquina. Esse aqui da galeria, que só tem um corredorzinho rápido e objetivo. Dói menos a minha perna. O hipermercado, gente, a gente olha assim o corredor, mas isso é para quem tem artrose como eu. Eu olho o corredor, eu começo a chorar quando eu tenho que chegar lá na padaria. Porque está muito longe. E homem é triste. Denise dá a lista e manda eu ir para o Extra. Como é que um homem faz compra? Ele não faz igual a mulher. A mulher vai passando de corredor em corredor e ela tem a capacidade de enxergar a dispensa. Faltou milho, ela está no corredor do milho, da ervilha. Quando a mulher faz, ela de repente não se atinua a isso, então ela faz, traga uma lata de milho, depois ela põe assim, traga sabão em pó para lavar roupa, aí ela põe assim, traga refrigerante, aí ela põe assim, não esquece do pano de prato. Então são em lugares diferentes, os extremos. Como é que a gente vê o homem fazendo? Você já viu como o homem anda? Quando ela quer que o marido perca alguns quilos, ela manda a lista assim. Porque ele anda, ele pega o pano de prato, aí ele vai na lista. Olha lá, falando, eu não faço assim, não faz, eu já vi você andando no supermercado. Pano de prato, pega o pano de prato. Aí é próximo item da lista, não é? Lata de ervilha, ele pega o carrinho, vai lá na lata de ervilha. Você já pensou em fazer isso num hipermercado? Eu vou sair arrastado do supermercado. Vamos chamar o SAMU para tirar o pastor de lá. Porque é grande, é imenso. Sabe a palavrinha que está aqui? Que o Espírito Santo intercede por você? É o verbo interceder mais a preposição hiper. Olha o tamanho da intercessão, da oração do Espírito Santo por você. O Espírito Santo não para para orar por você como se fosse o mercadinho aqui da galeria, onde você encontra as coisas apenas básicas, quando encontra. O Espírito Santo, quando ora por você, ele hiper intercede por você. Há muito ali no coração do Espírito Santo, orando por você, pedindo por você, intercedendo por você. Por isso está aí na minha Bíblia e na sua Bíblia, o Espírito intercede por nós sobre maneira. Olha, eu oro por vocês. Estou dando um testemunho verdadeiro. Todo dia que eu entro nesse santuário, todas as manhãs que eu estou em oração, eu oro por vocês. Eu tenho uma memória fotográfica. Eu olho para vocês, eu lembro onde vocês estavam sentados nesse domingo e eu vou orar por vocês aqui no santuário. Mas a minha oração por vocês, dia a dia, entrando nesse santuário, não chega perto da hiper intercessão do Espírito Santo por vocês. Saiba, o Espírito Santo está orando grandemente, gigantemente, por vocês. Mas ele não fica só nisso. O Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É agora, essa expressão é a expressão mais maltratada, uma das mais maltratadas da Bíblia. O pessoal leu gemidos inexprimíveis como sei lá o quê. Cada um fala o que quer, o que bem entende dessa expressão. Tira do contexto e joga no espaço. Então aí entra línguas estranhas, gemidos, tem uma denominação no Canadá, a igreja de Toronto, os caras vomitam no Espírito Santo, uiva no Espírito Santo. É impressionante o que eles fizeram com essa expressão, gemidos inexprimíveis, porque tiraram do contexto. Quando você sofre, quando eu sofro, quando nós estamos com o nosso coração muito, muito afetado, você lembra quais são os sons dos seus gemidos, dos seus suspiros? Dá para entender? Você entende, ou as pessoas que estão ouvindo entendem, o som do seu choro misturado com palavras que saem ao mesmo tempo com o choro? Não entendemos. Quando eu faço aconselhamento, e aqui é uma sala de choro, é o lugar dessa igreja que a gente mais gasta caixinha de lenço de papel. E é para chorar mesmo. Deus criou o choro para a gente chorar diante dele. Ele fala: bem-aventurados os que choram. Mas não chorar por qualquer coisa, pelo filminho da Disney, né? Pastor Arthur agora assiste filminho das Disney e chora. Chora que nem criança. Virou pai. Ficou mais sensível. Depois que a gente tem filho, o homem fica muito mais geleia. E a gente chora por causa do filminho de Disney. Outro dia ele estava falando, chorei por causa do Rei Leão. A gente chora. Chora por dor, por sofrimento, por depressão, por medos. E esses gemidos não se exprimem, gente. Eu me lembro uma vez, não é dessa igreja, fiquem em paz, que eu estava fazendo o aconselhamento de uma pessoa e o choro veio lá do mais profundo da alma. Eu lembro que eu falei com o pastor que estava comigo, isso é choro da alma. Você ouviu hoje um choro da alma, verdadeiramente do fundo da alma, de um coração sofrido. Sofrido profundamente. Não se exprime, eu não consigo exprimir isso para vocês. Só vendo e ouvindo. E mesmo assim, eu não consigo interpretar tudo o que está naquele choro. Isso é gemido inexprimível, minha gente. E isso tem a ver com o que nós lemos no versículo 23. Nós, igualmente, gememos em nosso íntimo. E então Deus diz: é segundo o seu gemido que eu também gemo. Inexprimível. Isso tem tudo a ver com o contexto, tem a ver com a palavra assistir, tem a ver com a palavra orar sobremaneira, tem a ver com o versículo 23, nós também gememos. Está vendo só? Agora o pessoal tirou isso do contexto, inventou uns gemidos, uns uivos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse mesmo autor, Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, quando ele está tratando dessa furdúncia de dom de línguas, ele diz: orem com o Espírito, mas também orem com a mente. Entenda o que você está falando para Deus. Deus é um ser que precisa ser respeitado. E Ele criou a linguagem para que a gente se comunique com Ele. E Ele deixou isso escrito de uma maneira muito clara para que eu e você conheçamos a sua comunicação para conosco e nós nos comuniquemos com Ele de uma forma muito clara, entendível, sadia. Mas há momentos em que a gente geme no nosso íntimo. Nem a gente consegue interpretar o que a gente está sentindo. O Espírito Santo, porque Ele sente comigo, porque Ele pensa comigo, porque Ele nos assiste e assiste agora, pode riscar a Bíblia aí, põe aí em caneta. É sentir igual a mim, pensar igual a mim, sofrer igual a mim, porque Ele sofre igual a mim, porque Ele sente igual a mim, porque Ele está comigo. Ele intercede por mim, segundo o meu gemido. Inexprimível. Gemido de sofrimento, de dor, de angústia. Por mais que eu tente sentir o seu sentimento, eu não vou conseguir orar com gemido inexprimível por você. Não vou conseguir, nenhum de nós consegue. Você não consegue orar com gemidos inexprimíveis para mim. Mas o Espírito Santo consegue, porque Ele sente o que eu sinto. Ele sofre o que eu sofro. Ele pensa o que eu penso. E por último, o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você, segundo a vontade de Deus. Então dá certo. Tudo o que vocês pedirem em meu nome. Esse é outro erro que existe hoje. Pegaram essa expressão e entendem essa expressão como: usou o nome de Jesus, vai acontecer. Não vai, não. Vai, não. Aliás, a Bíblia diz que tem gente que usa o nome de Jesus e nem no céu vai entrar. Está lá em Mateus capítulo 7. Mas em teu nome fizemos milagres. Em teu nome, em teu... Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso é sério. Porque usam o nome de Jesus como se fosse um segredo de poder. Não é isso. Em meu nome é segundo o que eu disse. Em meu nome é segundo o que eu falei. Quando a gente fala, você falou em meu nome, o que a gente quer dizer? Quando você falou em meu nome, o que é que você disse? Não é assim que a gente faz? Você já fez isso com alguém? Alguém usou seu nome, você falou em meu nome, o que é que você disse? Por que que a gente se preocupa com essa expressão? Porque você tem que dizer o que eu realmente estou dizendo. Não uso o meu nome para falar coisas que eu não penso, que eu não falei, que eu não desejo, que eu não sinto. Você falou em meu nome? O que é que você falou? É essa a verdade dessa expressão. Quando Jesus diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome é segundo o que eu penso, segundo o que eu falo, segundo o que eu sinto, então eu vou responder. Porque está segundo a minha vontade. Então olha só o que diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabe por que a oração do Espírito Santo dá certo para mim e para você? Porque ele intercede segundo a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Nesta manhã, ele está orando por cada um de vocês. Pelas lutas de cada um de vocês, pelas dores de cada um de vocês, segundo a vontade de Deus. Diante dessas verdades, querida igreja, de que Jesus ora por mim e por você, de que o Espírito Santo ora dessa maneira por mim e por você. Tem lugar melhor do que estar aos pés do Salvador? E eu convido você agora, pensando em tudo o que nós estudamos nesses dois versículos, ouvir essa música que será cantada, falando do melhor lugar do mundo. Acompanhe a letra, ouça essa música, pensando em tudo o que nós estudamos junto aqui. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito, inspirador, é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Canta com a gente.
É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés pés
do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Vamos ficar aos pés do Salvador? Ajoelhe-se comigo agora. Se aproprie de todas essas verdades lindas da palavra de Deus. Vamos orar. Se você pode se ajoelhar, fique de joelhos. Se não pode, não há problema algum. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, encantados, tocados, porque o Senhor tem ações graciosas para conosco, do Teu amor. Obrigado porque sabemos que o Teu Espírito que habita em nós neste momento intercede por cada um de nós segundo as nossas dores, segundo o Senhor as nossas aflições, segundo o Senhor todos aqueles sentimentos, todas aquelas dúvidas, todos aqueles anseios, aflições, angústias, desesperos que existem dentro do nosso ser. Em nome do Senhor Jesus, rogamos que o Senhor aceite a nossa gratidão, aceite o nosso louvor, porque a partir de hoje sabemos que o Teu Espírito intercede por nós de maneira grandiosa, gigantesca, a favor de cada um de nós. Segundo, Senhor, a nossa dor, mas principalmente segundo a Tua vontade. Assiste, Senhor, esse povo. Traz ânimo onde há desistência. Traz, Senhor, força onde a fraqueza está tomando conta. Para, Senhor, por favor, solução aonde já há uma percepção de que nada será possível. Para Ti não há impossíveis quando feito segundo a Tua vontade. Toma, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos. Toma cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada jovem, cada ancião, cada criança, cada bebê, como Benjamin, que apresentamos hoje nas Tuas mãos. E obrigado porque temos a convicção agora e a certeza que o Senhor está intercedendo por nós. Por isso não há melhor lugar no mundo do que estarmos assim, prostrados aos pés do nosso Salvador. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.